Olá, sou o João Schmidt e você está em mais um Beats Podcast. Hoje com o nosso super convidado aqui, Marcelo Zímaro. Certo, Marcelo?
Certíssimo.
Da Mecalor, nosso diretor comercial, aí veio conversar um pouco com a gente, contar como é o dia a dia lá dentro da Mecalor. É isso?
Exato.
E a pergunta que sempre começa o nosso podcast é: quem é o Marcelo na fila do pão? Conta pra gente, Marcelão.
Legal, bacana. Um prazer estar aqui, João.
Obrigado, prazer é sempre nosso.
Pelo convite aí. Bom, a gente é muitas coisas, né? Temos muitos papéis na vida, né? Então, além de diretor comercial de uma empresa aí que é líder no segmento, né? Sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que gosta muito de espiritualidade, uma pessoa que gosta muito de estudar.
Legal.
Pai de 3 filhos.
Eu tenho um só por enquanto, mas tenho 2 enteados aí, então estou quase lá.
Tá quase lá. Então eu tenho bastante experiência com filhos também, então gosto bastante das crianças, né? Acho que a gente tem essa missão aqui no mundo também de educar. Mas é isso, sou um cara que gosta muito de estudar,
uhum.
E me aprofundar naquelas coisas que eu me dedico. Então tenho meus hobbies, tenho minha família, minhas coisas, meu trabalho. Mas profissionalmente, eu hoje atuo como diretor comercial da Mecalor. Sou formado em administração de empresas e tenho também uma pós-graduação em marketing.
Legal.
São áreas que eu sempre gostei bastante. Estudei várias outras coisas, né? Fusões e aquisições, tive uma certa experiência com esse assunto também.
Legal.
Liderança, enfim. Então, a gente vai dançando conforme a música.
É um homem estudado, então.
Não estudado, não. Eu gostaria de poder estudar mais, porém eu gosto bastante. É uma coisa que me inspira bastante.
Legal, Marcelo. Que hobby que é esses que você tem? Muitos hobbies? Ou...
Cara, eu tenho 2 hobbies principais, João, que é o tocar guitarra.
Ou aí, ó.
É um deles.
Acho que você já suspeitou que eu tocava um pouco de guitarra.
É, né? Deu pra ver pela camiseta. Mas eu gosto bastante de guitarra, né? Sempre fui aquele jovem que gostava de rock and roll e tal, então. Bandinha de garagem e tudo mais. Então tive algumas bandas assim.
Toca ainda?
Toco ainda.
Banda e tudo
não,
mais?
Não, banda não. Banda não tem mais tempo.
Dá muita
não
dá dor mais. De cabeça.
Não, mas eu brinco em casa e tudo mais.
Chama os amigos pra fazer um churrasquinho com som.
Exatamente.
Perfeito.
Então essa parte a gente continua fazendo. E também desenvolvi um gosto pelo tênis.
Caramba, é um esportista então.
Então, isso é uma coisa que veio depois dos 30.
A necessidade bateu na porta.
E o pessoal às vezes olha pro tênis e fala assim, pô, que esse negócio é, né, meio elitizado e tal, e não é.
Não é,
e é
um puto esporte puxado, né?
É um esporte sensacional pra cabeça e pro corpo, porque você usa muito raciocínio.
Sim.
Né?
Rápido.
E muito o corpo também. Então, eu acho que é um esporte que complementa muito bem assim, a vida de negócios. Né? É bacana.
Dá o dinamismo que precisa para o negócio.
Recomendo para todos aí, que é um esporte legal. Muito legal.
E a música também, né? Acho que dá toda aquela questão de disciplina. Não sei se você era um músico disciplinado, assim, mas também dá uma percepção diferente aí no dia a dia, você acha?
Com certeza. Eu acho que a música ela traz muito a questão da criatividade. Então, eu acho que tem a criatividade e tem a disciplina.
Sim.
Eu comecei a tocar violão porque o meu pai meio que me obrigou. Eu não queria fazer, não sabia.
Gostava.
E ele falou, não, vai fazer.
Tem que aprender alguma coisa.
Exato. Comecei a fazer violão clássico. Então, eu toquei uns 3-4 anos violão clássico. Então, partitura e tudo
Sim.
mais. E aí depois comecei a...
Letrado, então.
Aí depois comecei a falar, não, pô, esse negócio é muito chato, deixa eu tocar alguma
Expandir
coisa.
Expandir alguma coisa que eu goste de fazer, de fato.
Exato, e aí foi. Mas é muito bom, traz muitos aprendizados, assim, para a vida cotidiana, assim. Acho
legal.
Que
é. E como foi aí, como você foi parar nesse mundo de vendas aí, como diretor de vendas? O que te levou a isso? É vocação, necessidade... Se encontrou em vendas? Como é que foi essa trajetória?
João, é bem interessante isso que você está perguntando, porque nunca sonhei em trabalhar em vendas, nunca quis trabalhar em vendas.
Normalmente a gente vê isso, o vendedor se encontra.
E até hoje não me acho um grande vendedor ou alguém assim excepcional nessa área, com talento e tal. Não sou. Né? Então acho que isso é bacana de dizer. Eu acho que o meu sucesso relativo em vendas veio mais do esforço, dedicação, disciplina, né? E ajuste de alguns comportamentos. Mas eu não sou aquele que o pessoal chama de vendedor nato, né? Eu não acredito nisso, aliás.
Que sai aquele que fala, que não, vende, vende até a mãe, a sogra.
Não acredito nisso, acho que isso não é vendas. Eu acho que vendas tem muito a questão da técnica.
Uhum.
Mas eu entrei nesse segmento, eu comecei a trabalhar lá para os 15 anos.
Sim.
Meu pai tinha um negócio, tinha uma sorveteria, tá? Um comércio, uhum. Trabalhei com ele.
Já trabalhou lá no balcão.
Já trabalhei lá no balcão, ali eu comecei a atender cliente. Então já foi bem interessante fazer um pouco de tudo.
Você gostava de fazer isso daí ou tinha um certo...
Não, eu gostava. Eu me dediquei bastante. Eu tinha 15 anos e me dediquei bastante. Tratava o negócio como se fosse meu mesmo.
Legal.
E meu pai é advogado, então ele tinha um escritório de advocacia dele, abriu esse negócio em paralelo.
Uhum.
E eu, junto com a minha mãe, tocávamos esse negócio da sorveteria.
Pergunto isso porque eu trabalhei com meu pai também, por coincidência, numa lanchonete.
Tá.
E eu ia ajudar ele e tal. Tipo, para poder ter o meu dinheirinho em casa, eu tinha que ir lá ralar.
Ralar.
Só que eu tinha uma baita dificuldade de falar em público, conversar com os clientes. Fazia tudo que tinha que fazer, mas... Tendo um menino travado ali, eu era um pouco mais novo do que os 15 anos aí, mas...
Uhum.
Eu acho que eu não tinha essa... Já era um pouco do, sei lá, da vontade da venda,
sim,
né?
Não.
Diferente
é
do meu pai. Meu pai sempre teve muita desenvoltura de conversar com qualquer um, de falar de tudo e eu já... Negócio de criança mais travada ali, mas depois foi superando pela necessidade.
Sim, sim. É, e esse negócio do empreendedorismo traz um monte de coisa, né? Porque você tem que lidar com gente, você tem que lidar com cliente, você tem que lidar com a operação, você tem que lidar com dinheiro. Então, ali tinha muitas coisas. Então, foi uma escola bacana. Foram uns 2 anos ali, quando eu era muito jovem ainda.
Uhum.
Então, eu aprendi bastante coisa ali.
Legal.
E aí depois, ao longo do tempo, eu trabalhei como office boy do meu pai lá no escritório de advocacia também, né? Quando era mais jovenzinho. Exato. E aí meu primeiro emprego real, assim, fora do...
Que você escolheu.
Que eu escolhi foi trabalhar numa empresa de marcas e patentes.
Legal.
E eu trabalhava com telemarketing, eu era o cara que ligava, ativo, né? Chamava de telemarketing ativo.
O vendedor ativo ali.
Exato, ligava para os clientes para falar...
O outbound.
Isso, um outbound raiz. E a gente ligava para os clientes para falar, olha, a gente fez uma pesquisa da sua marca, existem outras marcas.
Tem pendências aqui.
Pendências, IMPI, não sei o quê. E aí a gente fazia esse tipo de atividade. Foi ali o meu primeiro contato com vendas real, assim, de ligar para o cliente, que é a parte mais difícil, que é a prospecção ativa, né? Esse outbound bem forte.
Falando a linguagem atual aí, ó, o cold call ali.
Cold call, exatamente. Então foi muito bacana, assim, para eu aprender. Mas eu... Nessa experiência eu falei, nossa, eu não quero fazer isso. Porque é muito difícil e tal, é muito complicado.
Cansativo, frustrante.
Frustrante.
Você fica ali ligando, sei lá, de quantas ligações no dia?
Nossa.
Cabia 1.000 ligações?
Muitas. É. Na época não eram tantos, mas eram assim, sei lá, 50 ligações.
100 ligações e uma pessoa fechar alguma coisa? Não sei qual que era a conversão.
Era,
né?
Baixíssima, lista amarela, sabe? Era coisa assim, terrorismo. Então... Eu não queria fazer mais isso. Eu falei, não, isso aqui... Se isso aqui é vendas, eu...
Tô fora.
Não
nasci
quero
pra
isso.
Isso.
Não nasci pra isso e tal. Até tive um desempenho bom e tal. Mas eu falei, não quero. E aí, olha só, eu tô na mesma empresa. Eu saí, mas eu tô na mesma empresa já há 24 anos praticamente. Porque eu, quando eu tive essa experiência com marcas e patentes, eu tinha 19 anos.
Uhum.
19 para 20 anos. E aí eu já entrei na Mecalor... Como estagiário de marketing.
Já logo depois dessa...
É.
Foi o segundo emprego, basicamente.
Foi o segundo emprego. E o na época, me perguntaram assim, poxa, que área que você gostaria de trabalhar aqui na Mecalor? Eu falei, qualquer coisa menos vendas. Então, para você ter uma
queimou
ideia...
Queimou a língua grande.
Exato. Então, respondendo sua pergunta, foi isso. Entrei para estagiário de marketing, fazia ali todo o apoio da parte de comunicação visual e tal, marca e tal, site... E é na época, né? Isso foi em 2000, então faz 24 anos. E aí foi onde eu comecei com marketing. E aí depois, lá de marketing como estagiário, João, como era tudo junto, marketing e vendas, na ocasião, era bem pequena a empresa ainda.
Acho que a maioria das, pelo menos, dos negócios que conversam com a gente, o marketing e vendas, se não é a mesma pessoa, todo mundo junto... É muito próximo.
É muito próximo. Na época era junto. E aí, assim, o telefone tocava ali, né? E aí eu tinha que atender o telefone ali também. A empresa era muito pequena.
Pequena, tocou o telefone, qualquer um atende.
E eu atendia clientes todos os dias. E aí, mesmo sem ser vendedor, comecei a fazer algumas vendas.
Começou a dar certo.
Eu fiz algumas vendas.
O papo
vendas.
Era legal.
É, fiz vendas. E aquilo me falei, poxa, isso é legal. Comecei
essa
a vender.
Venda é legal. É,
e aí eu comecei a migrar do marketing para as vendas, assim, meio por acaso. E aí eu falei, não, esse negócio é bom.
O chefe foi vendo ali, tipo, pô, menino tá mandando bem.
Moleque total e tava dando certo, né? E comecei a fazer alguns negócios e aí foi.
Legal. E aí como que foi esse crescimento aí de sair do estagiário de marketing aí para se transformar no diretor comercial aí? Quais foram os passos e os aprendizados aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
Legal, bacana. Claro que não foi nada planejado.
Não, nunca é.
Nunca imaginei que eu fosse chegar numa posição como essa. Eu, claro, tinha minhas aspirações, mas não tinha essa dimensão.
Acho que todo mundo almeja alguma coisa, né?
É, eu queria crescer, né? Mas o que aconteceu foi que eu fiquei 5 anos lá na Mecalor, fiquei de 2000 a 2005, um pedacinho desse tempo em marketing e vendas, e depois só vendas, aí eu virei vendedor mesmo.
Sim.
E aí em 2005 eu fui convidado por um concorrente da empresa, né, uma empresa italiana que estava aqui no Brasil, tinha uma operação aqui no Brasil, aqui em Jundiaí, inclusive.
Legal.
Bem próximo aqui de Indaiatuba, e eu fui para essa empresa. Fui aceitar esse desafio, eu era vendedor técnico na época, e aí eles me chamaram para ser diretor comercial dessa operação, que era uma operação pequena aqui no Brasil, dessa empresa italiana. E aí eu aceitei, fiquei 3 anos lá, fizemos um trabalho muito legal, muito bacana, muitos resultados, e só que o Janos, que era o meu chefe, né, que é o dono da empresa, o dono da Mecalor, ele já faleceu, mas era o dono da Mecalor, ele sempre me convidava para retornar.
Para voltar.
Ele falava, Marcelo, volta, a gente está mudando, a gente está colocando algumas coisas, a gente está investindo e tal, vem para cá e tal. Aí depois de uns 3 anos eu falei, poxa, eu vou.
Gostava, aí, né? Não foi uma saída...
Não, foi muito boa a
saída.
Foi
tranquilo.
Foi muito tranquilo, foi muito boa. Sempre foi uma empresa que eu sempre tive um respeito muito grande, uma ética muito grande entre nós, assim. Uma família maravilhosa, que é a família Zego. E aí foi isso, aí eu retornei. E aí, como gerente de novos negócios. Na época tinha um gerente comercial, voltei como gerente de novos negócios para...
Como que se dividia essas áreas aí de comercial e novos negócios? Aí?
Não existia. Existia só um gerente comercial. O Janos queria me trazer de volta. Não tinha posição. Eu já era diretor comercial lá na Corema, na empresa italiana.
Sim.
E aí ele falou, não, Marcelo, a gente vai abrir uma outra vaga aqui de gerente. Aí você cuida de novos negócios. Você topa? Aí eu aceitei a proposta. E aí eu voltei para a Mecalor para prospectar, abrir mercados, entender novos negócios, novos clientes, novos segmentos, estratégias de crescimento.
Legal.
Que a empresa não estava crescendo tanto ainda naquela ocasião. Isso foi em 2008 para 2009. E aí eu fiquei nessa posição por uns 2 anos. E aí depois o Flávio, que era o gerente comercial na ocasião, ele saiu. E eu acabei assumindo...
Vagou a cadeira.
Tudo. Aí eu peguei a gerência geral de vendas.
Uhum.
Então, cuidava da operação atual, mais as coisas novas. E aí, depois, veio também a oportunidade aí de diretor comercial, conforme a empresa foi crescendo. Mas foi mais ou menos a história.
Legal. A Mecalor fabrica ou é serviços ou produtos hoje? Eu falo que vocês
fabrica.
Ou os dois?
Fabrica e faz serviço também, mas...
Implantações dos projetos. É, refrigeração industrial, é isso?
Refrigeração industrial.
Tipo? Explica pra gente um pouco aí como é.
Legal, bacana.
Já ouvi falar, mas eu nunca sei exatamente qual delas é.
É, Mecalor é meio underground, assim, né? Porque ninguém conhece, o grande público nunca sabe, porque a gente é muito B2B, muito indústria. Então a gente está muito dentro das indústrias.
A gente já trabalhou aqui com uma empresa dessa. Plotterhacks, não sei se conhece.
Plotterhacks,
se é concorrente,
conheço,
ou não,
não é concorrente,
eles
eu conheço.
Eles fazem parte de chillers e outras coisas.
Eles atuam mais na área supermercadista.
Isso, era de alimentos.
Área de alimentos.
Era isso, era um cliente nosso, era Costa Lavos, que fabrica pães congelados.
Uhum.
E eu conheci eles lá dentro da planta nova da Costa Lavos, que eles estavam colocando, implantando Sim. todo o sistema de refrigeração da fábrica toda. Na fábrica inteira era refrigerada, no final das contas. Sim, o de vocês, como é?
É um negócio correlato, mas não concorre, não, não concorre de forma alguma. É uma grande empresa, Plotterhacks, conheço também. Mas a gente faz refrigeração industrial para diversos segmentos. Uhum. Então, vou te dar alguns exemplos que acho que fica mais fácil para a gente compreender, visualizar. Então, por exemplo, todo mundo aqui já fez uma ressonância magnética, um exame de ressonância magnética. Uhum. Esse equipamento de ressonância magnética é um equipamento bem sofisticado.
Sim.
E ele tem hélio em forma líquida dentro de um magneto.
Uhum.
E esse sistema criogênico precisa ser refrigerado.
Tem que ser na temperatura perfeita ali para o trabalho.
Exato, para que ele não mude o estado de... para não ter aumento de pressão e temperatura.
Não ficar gasoso o hélio.
Exato. E aí você usa um sistema, que a gente chama de sistema de água gelada, que faz o resfriamento desse sistema criogênico da ressonância. Então, toda vez que você for fazer um exame de ressonância magnética, você vai lembrar da Mecalor.
Mecalor tem
que tem um chillerzinho lá em algum lugar.
Em algum lugar do hospital ali, exato, que está trabalhando.
Tem uma unidade de água gelada em algum canto ali que vai levar água gelada para esse magneto da ressonância. Uhum. Então, essa é uma aplicação típica.
Legal.
Mas temos também, por exemplo, indústria de plástico. No processo de
extrusoras,
transformação, extrusoras, injetoras, sopradoras, cada uma dessas utiliza também uma unidade de água gelada, a gente chama de chiller, que o termo em inglês significa resfriador.
Resfriador, tudo é chiller,
tudo
né?
Tudo é chiller.
Eu falei aqui, mas por vez.
Mas é isso. E, então, na indústria de plástico usa muito. Indústria de bebidas. Então, a gente fez grandes projetos já aí também de resfriamento de bebidas para envase.
Porque tem que envasar frio? Depois do processo de... Como é que fala? De
pasteurização.
Tem que esquentes, fria, tudo
isso.
Mais.
Por exemplo, o refrigerante, né, gaseificado, bebidas gasosas ou os mesmos sucos, né, você tem todo um processo de pasteurização, que é você fazer o aquecimento e o resfriamento daquele líquido, né, antes do envase. Então, durante esse processo, você precisa muito de aquecimento e resfriamento. Então, a Mecalor entra com esses projetos e equipamentos para fazer isso. Então, a Mecalor é uma fábrica de equipamentos.
De equipamentos.
É uma empresa brasileira.
Legal. 100%.
100% brasileira, com mais de 60 anos aqui no mercado. Uma empresa familiar.
Ainda é familiar,
que está na terceira geração agora, com o George.
Legal.
Que é o nosso atual presidente. Filho do Ianos.
Uhum.
Então, é uma empresa familiar muito séria, muito profissionalizada.
Quantos funcionários hoje? Colaboradores?
Ó, no grupo, hoje, são 400 pessoas.
Ah, bastante.
São 400 pessoas. E a gente tem 4 empresas, basicamente, hoje. A Mecalor, aqui no Brasil, Mecalor no México, Mecalor Colômbia, que a gente está inaugurando agora, no segundo semestre.
Legal.
E a Transcalor, que é um concorrente menor que a gente fez aquisição. Em 2021. Então, são essas 4 empresas hoje no grupo, com cerca de 400 funcionários. Então, a empresa cresceu bastante.
Sim, bem grande.
E tudo nessa linha de refrigeração. Também a parte de climatização a gente está começando a fazer agora, mas não climatização assim,
ambientes.
Conforto. Então, climatização de grande porte. Então, data centers, Sim. climatização para edifícios comerciais, centrais de água gelada, climatização também para processos industriais e assim por diante. Hospitais.
Legal. O forte de vocês é a resfriação com água. Eu tô deduzindo, porque você mencionou alguns equipamentos e todos com a base da água.
Da água gelada. 50% do nosso negócio são chillers. Então, são sistemas de água gelada para diversas aplicações. Então, indústria, ar-condicionado
tudo
e tudo. Tudo que a gente falou. E tem também a parte de ar. Então, por exemplo, um data center, você tem a parte de água gelada, mas você tem também a parte de climatização
do ambiente,
né? Você tem aqueles racks
Sim,
de servidores,
precisa
tudo mais.
Tá tudo geladinho ali.
Tudo controlar a temperatura. Então, ali a gente tem sistemas de ar de precisão para fazer o controle da temperatura de um data center, por exemplo. Então, são múltiplos sistemas, mas eu gosto de dizer que a Mecalor é mais uma empresa de engenharia térmica que faz equipamentos, né, do que uma empresa de equipamentos
que faz resfriamento, sei lá.
Exato, mas é isso.
E como é a rotina de vendas desses equipamentos aí? É complexo? Como vocês abrem mercado? Como, como dar um pontapé nessa jornada de vendas aí.
Legal, né? Legal. João, uma das coisas que eu me assustei quando eu cheguei na Mecalor lá em 2000 é que é uma venda muito técnica.
Uhum.
Então eu não entendia nada, não sou engenheiro.
É, como você disse, é uma empresa de engenharia
técnica. Engenharia. Eu sou administrador de empresas, formado em marketing, né? Quando eu cheguei lá na Mecalor em 2000, eu fiquei assustado. Falei, caramba, o que, que é isso aqui, né? Não sabia nem onde eu estava, né? Meu chefe na época era um PhD em termodinâmica, um cara super bem formado. A equipe toda comercial, tudo engenheiro.
Falava literalmente inglês, né?
Era muito pesado, muito pesado. E todo mundo engenheiro, não, tô uma empresa de engenharia mesmo. Então, foi difícil eu conquistar o meu espaço ali e entender. Mas é uma venda muito técnica. Então, como eu sou muito curioso, falei no começo, eu aprendi muito aprendi muito a parte técnica pela minha dedicação assim, de querer saber.
Uhum.
Né? Não sou engenheiro, mas eu tenho conhecimento relativo ao produto, à parte de refrigeração, que me permite, vamos dizer assim, viabilizar, né? Você ter uma equipe técnica também e fazer uma venda mais técnica. Hoje, das 60 pessoas que a gente tem lá na área comercial e engenharia de vendas, engenharia de aplicação, eu diria que aí uns 70%, pelo menos, são engenheiros.
Uhum.
Então,
que fazem a venda técnica.
Que fazem a venda. Então, tudo isso estou falando para te explicar que é uma venda bem técnica.
Uhum.
É um produto técnico. Um produto que você tem que conhecer a parte funcional ali do
tem que saber cada aplicação de cada equipamento ali que você tem no portfólio para conseguir oferecer o ideal para o cara.
Exato. Senão, como é que você vai fazer? Né? Não é um produto de prateleira que o cliente fala, eu tenho essas opções aqui, você escolhe. Não. Uhum. O cliente, quando te chama, ele nem sabe o que ele precisa exatamente.
Ele traz o problema, né? Pô, eu preciso refrigerar determinado equipamento ou determinada sala.
Exato.
Chega... Como é que é esse primeiro contato? O cliente já sabe exatamente o que precisa ou é muito mais vago do que isso que eu estou falando? Ou o cliente já também chega com um pedido técnico, vamos falar assim?
Tem ambas situações. Tem aquele cliente que já fez um trabalho interno, já sabe o que ele quer. Então, a coisa já vem um pouquinho mais mastigada.
Já tem uma engenharia interna ali.
Tem uma engenharia.
Que já fez um projeto do que ele precisa.
Exato. E aí você, claro, vai tentar entender aquele projeto, né, e eventualmente fazer algumas sugestões.
De melhoria.
De melhoria ou de mudança de conceito.
Uhum.
E tem outros que realmente falam assim, olha, tem um problema que eu não sei como resolver, me ajuda. Eu sei que é refrigeração, mas eu não sei como resolver.
Dá um exemplo para a gente aí, vagamente, assim, se puder citar nomes, pode citar nomes, falar algum case aí, nesse estilo assim, mais vago aí, para a gente entender como ele chega para você.
Sim, bacana. Por exemplo, você pega uma indústria de plásticos.
Uhum.
Né? Uma indústria de plásticos é um caso bem clássico para a gente, que o cliente tem lá as máquinas injetoras, extrusoras dele,
uhum,
tem várias demandas e ele não sabe como que ele vai lidar com aquilo. Então, ele fala, poxa, eu preciso aumentar minha produção. Como é que eu faço para aumentar a produção ou melhorar a qualidade do meu produto? O que vocês recomendam? Cada um fala uma coisa, uns falam que é para pôr uma máquina individual, outros falam que é para pôr uma central, o que eu faço? E aí a gente vai lá e busca primeiro, né, fazer um mapeamento, pega todos os dados do cliente, então levanta dados de produção, temperaturas, todas as necessidades, passa um dia inteiro lá, se for, uhum, necessário, colhendo dados. E depois que a gente faz essa coleta de dados, a gente pensa numa solução que seria melhor para ele, apresenta até cenários. Então, faz cálculos térmicos mesmo, então tem um processo de engenharia ali.
Uhum.
Né? Não dá para eu chegar lá e falar, ó, eu acho que é isso aqui, vamos testar. Não. As máquinas são todas sobre encomenda,
uhum,
então assim, são projetos específicos para cada cliente.
É, eu ia te perguntar isso, como é a gama de produtos de vocês? Provavelmente, lá, falando em chillers, né, como exemplo, você vai ter um para cada tipo, para cada potência, né, um teto de potência, e você vai definir ali quantos vão ser necessários para aquele projeto, ou qual modelo com mais potência ou menos potência para ser para aquele projeto? É alguma coisa nesse sentido?
É alguma coisa assim. A gente tem 1.000 modelos, tem muitas variações de modelo,
uhum,
uma faixa de capacidades. e a gente vai adequando ali para cada necessidade de cada cliente. Então, assim, é um trabalho bem técnico,
uhum.
bem técnico. E hoje no mercado é um trabalho que não é muito comum de se encontrar. E aí foi onde a Mecalor cresceu bastante.
Uhum.
Respeitando, acho que isso é uma lição legal, né? Respeitando a real necessidade do cliente. Se interessar genuinamente pelo problema do cliente.
Pelo processo dele.
Porque uma coisa é você vender uma máquina. Outra coisa é você entender o problema do cliente
solucionar
e dar uma solução de fato.
Uhum.
Como se você fosse dono daquela fábrica.
Sim.
Então, muitas vezes, João, a gente recebe um cliente lá e fala, você não precisa da Mecalor.
É outra coisa.
É outra coisa. Você precisaria fazer isso, isso, aquilo. A gente dá essa consultoria...
Transparência.
Transparente, sem empurrar nada para o cliente. E isso gera um efeito bola de neve.
Sim.
Que sempre vai trazendo mais gente para o nosso lado.
Acho que não adianta se você vender alguma coisa para ele que não solucionar o problema dele. E no final das contas, se você está... se queimando ali, tá?
Exato.
Queimando o seu filme, porque ele não precisava daquilo, não vai resolver, gastou um dinheirão.
Exato.
E ele falou, pô, os caras vieram aqui, falei tudo, e o cara
Exato.
Instalou ali e não resolveu nada.
É isso mesmo. O Iano sempre bateu muito nessa tecla, foi um mentor muito importante para mim nessa jornada comercial, porque essa é uma filosofia que ele trazia muito forte.
Legal. Eu fiquei com uma dúvida, até você falou, pegando esse exemplo técnico ali das extrusoras, das injetoras, o resfriador de vocês, ele não deveria já vir na máquina? É uma coisa da máquina que precisa ser resfriado ou é o ambiente em si onde a máquina está nesse caso específico?
É uma boa pergunta essa.
Pergunta até porque as máquinas, eu não sei nenhuma marca de cabeça de extrusora, injetora.
Você pega uma injetora, tem uma fábrica, a maior fábrica brasileira de injetoras, está aqui próximo da gente, que é a Home.
Na Home, sim. Eu conheço Santa Bárbara.
Parte
de tornos, eu nem sabia se fazia.
Eles fazem injetora plástica, né? Uma empresa brasileira, também familiar, que se tornou uma multinacional, também
Legal.
Bastante importante no segmento. Você pode ter as duas situações. Você poderia ter o chiller, né, ou a unidade que eu faço, que a gente fabrica,
já
integrada. Né?
Eles não fazem
isso. Eles não fazem isso. Isso fica uma opção para o cliente. O nosso tipo de produto ele é tratado como facilities ou infraestrutura. Então, imagina que você tem uma fábrica, você tem lá vários pontos de uso de água gelada.
Sim.
E aí, nem sempre você vai querer ter várias unidades
específica
dentro da fábrica atendendo cada maquininha. Muitas vezes é mais inteligente você montar uma central, algo que preveja uma expansão futura. Então você põe um sistema que possibilite você ampliar nos próximos anos. Então
instalar
você
mais uma máquina.
E você olha de uma forma mais macro. Você olha para uma fábrica pensando assim, pô, qual é a solução de refrigeração?
Sim.
Então toda a fábrica, né, vai ter água gelada, água industrial, ar comprimido, nitrogênio,
Sim,
essas coisas.
Tudo que eles precisam.
Isso é tudo infraestrutura, energia elétrica.
Energia trifásica.
Exato.
Que for.
A Mecalor faz um pedaço disso, que é a parte de água gelada. Né? Então, isso na parte industrial. No caso das ressonâncias magnéticas ou do ar-condicionado, é similar.
É
similar. Então, você tem que pensar, por exemplo, numa clínica de ressonância magnética como um todo, e ver qual que é a melhor solução, né? E onde que você vai pôr o equipamento. Então, assim, não tem uma resposta certa. Depende muito de cada caso.
Da necessidade mesmo.
Aí que entra o vendedor técnico, né? O engenheiro de vendas que vai...
Que vai analisar
isso.
Essas empresas, que nem a Home mesmo, elas indicam vocês quando o cliente compra uma máquina?
Indicam.
A necessidade, já faz parte de um ecossistema aí de parceria?
Sim, a gente tem até uma das unidades de negócio que a gente criou lá na Mecalor é OEM. Então, a gente chama de OEM, que seria justamente atender esses fabricantes. Né? E não só da área de plástico, de várias áreas.
Sim.
Um fabricante de pasteurizador, fabricante de envasadoras, fabricante de injetoras, extrusoras,
tudo que já foi identificado ali que tem uma necessidade de resfriamento ali.
Exato.
Já tem, tá envolvido.
Então, a gente tem uma divisão que faz só essa parte do relacionamento com os OEMs.
Então,
muitas vezes os OEMs compram a nossa máquina, colocam na deles
eles
e vendem o pacote.
Já manda tudo pronto lá.
Ou eles podem indicar também e falar, olha, compra aqui dessa fábrica
compra
aqui.
Da Mecalor, compra da Mecalor, que eles vão lá instalar para vocês e vão resolver o problema.
Exatamente. Então, tem as duas formas. E tem também o cliente direto que pede para a gente, fala, ó, ou já tem Mecalor e fala, ó, estou ampliando, então já tenho Mecalor, vou continuar com Mecalor e assim vai.
Legal. E como que é hoje a prospecção de clientes para vocês? É ativo, é passivo? Tem muita busca, procura de fora? Como vocês estão abrindo os negócios hoje com esse mundão digital aí? Como que está acontecendo hoje isso?
É, eu vi essa mudança assim com os meus olhos, né?
De 2000 para cá,
rodou. 2000 para cá, rodou muito. A gente cresceu aí, sei lá, 10 vezes de tamanho aí ou mais nesse período. Então, assim, eu acompanhei essa digitalização, toda essa parte de prospecção. Antigamente, a gente registrava tudo num papel.
Papelzinho,
né?
Agendinha.
Você tinha as propostas, imprimia as propostas.
A fichinha de pedido.
Fazia uma pilha de propostas e falava, bom, para quem que eu tenho que ligar, né? Para quem que eu faço follow-up aqui? E aí punha na ordem.
Na
né?
ordem, vai ligar.
Então, olha só, né? Era um CRM...
Manual.
Manual. Né?
Então, na verdade, CRM, né, é a técnica, não é? Hoje a gente associa muito ao
sistema.
Ao sistema, a ferramenta em si que você contratou e comprou. Mas CRM é a forma de você lidar com o cliente.
Claro. Né? Então já existia o CRM nesse sentido. E a gente prospectou sempre clientes através de representantes, né, de força de vendas mesmo, direto, né? Então seria um outbound aí, uma coisa bem
física.
Bem física. E o mercado industrial, ele é muito diferente. Então essa é uma separação que também é importante para quem está escutando, né? Da gente ter isso muito claro. Vender para a indústria e vender num mercado B2B industrial é totalmente diferente de
vender um doce na esquina.
Ou vender numa loja.
Um e-commerce.
Ou na sorveteria ou na lanchonete.
Não, é
totalmente diferente. Então, uma grande diferença que existe, que é legal deixar bem claro, a compra B2B, ela nunca é uma compra individual. Ela é uma compra sempre coletiva. Por quê? São vários os decisores que participam do processo.
Perfeito.
E também tem um outro fator, é que é uma compra muito racional. Ninguém fala assim, quero comprar um Chile.
Preciso de um Chile aqui na minha fábrica.
Achei lindo, maravilhoso, quero comprar para ter um status, né?
O melhor Chile do mercado, vou comprar esse aqui.
Não funciona assim. Então, uma compra industrial, né? Para quem não teve contato com isso, é legal que conheçam, né? É muito interessante, é um mundo à parte. E você tem que trabalhar com os vários stakeholders ali do processo. Então, você tem a pessoa de compras, você tem o cara técnico, você tem o end user, né, o usuário final, você tem o influenciador, você tem o dono da empresa, às vezes.
Que assina o cheque ali.
Então, você tem vários stakeholders que você tem que mapear e trabalhar.
Convencer eles ali.
Isso, e trabalhar com todos eles para você poder realizar a venda. Então, voltando na questão da tua pergunta, do como você
prospecta. Como você trabalha eles, então.
Exato. Então, a gente tem o trabalho assim, de outbound mesmo, de você ir, né, fazer a prospecção direta. E tem a parte digital que hoje se torna muito forte. Lá em 2004, 2005, a gente tinha um site já, mas a gente prospectava,
ideia, né?
Na verdade, através de anúncios. Né? Você fazia um anúncio numa revista.
Revista do meio, né?
Revista Ney, na época que tinha, era muito forte na indústria. E revistas segmentadas do setor. E a gente fazia anúncios e esperava captar aqueles
leads.
Esperava
o telefone tocar.
Esperava o telefone tocar. Né? Quando isso não acontecia, tinha os representantes, a força de vendas, que ia fazer um trabalho outbound. Né?
De porta em porta.
Porta em porta. Ou, né? Era comum naquela época, você, lá em 2000, você batia na porta do cliente e se apresentava. Né?
Sim.
Isso era até bem visto. O cliente queria receber.
Queria alguém preocupado com ele.
Queria atenção. Hoje, se eu sair aqui em Dayatuba e for batendo em porta em portas, vão mandar me prender.
É currículo que você quer deixar.
E olha lá ainda. Então não dá mais para fazer isso. Então a prospecção hoje é tudo meio digital. Hoje a Mecalor trabalha muito forte com o digital, né? Com a parte de Google, com a parte de site.
Vocês estão fazendo patrocinado hoje?
Patrocinado, a gente faz todo um trabalho.
Tem uma ideia de investimentos aí para o nosso... Para os nossos telespectadores aí saberem qual é a média aí de uma indústria para investir no Google, nas plataformas.
De valor.
De valor, você tem um chute. Se você quiser, não é no marketing hoje, mas...
A gente tem uma área de marketing que é a Dominique, que cuida lá hoje, é um gerente de marketing, que é, aliás, muito competente. Mas Eu não sei se eu deveria falar de valores.
Senão o concorrente já vai...
É, eu acho que não seria...
Mas anuncia a nível Brasil.
Mas anuncia Brasil e América Latina.
Uhum, legal.
Que isso foi uma coisa importante também, que foi a abertura para fora. Então, uhum, a gente tem um investimento pesado assim, em marketing digital.
Digital, no sentido patrocinado.
Patrocinado.
E fora isso, fora o patrocinado, que outras técnicas vocês usam e que impactam diretamente nas,
sim,
vendas?
A gente tem uma prospecção interna também, uhum, então a gente tem como se fosse um SDR.
Faz,
né? Mas a gente está muito mais voltado ao SDR hoje para serviços.
Uhum.
A gente não tem isso muito forte ainda
para
equipamentos.
Uhum. Serviço seria o quê? Manutenção?
Manutenção, contratos de manutenção.
De clientes?
Uhum.
Com equipamento Mecalor ou qualquer equipamento?
Não, somente equipamento Mecalor.
Sim.
E já é um crescimento bem grande, já assim, difícil da conta. Uhum. Para a gente visualizar, né, a Mecalor é líder de mercado, tem, uhum, tem market share enorme.
Uhum.
Então, imagina, mais de 60 anos, né? Então, assim, é a maior fábrica da América Latina desse
tipo
de
equipamento.
Tem uma
base de clientes muito grande para trabalhar,
enorme,
esse SDR trabalhar
enorme
por muito tempo.
É, então, nesse momento, João, a gente está num desafio assim, em máquinas. Eu tenho um problema bom para resolver, que é o quê? Conseguir atender melhor todos os clientes que eu tenho, já que
produção
já chegam hoje.
Uhum.
Então, eu tenho esse desafio já muito grande. E na parte de serviços, a gente tem uma base de clientes clara, que, uhum, de prospecção, que são os clientes atuais. Então, o cliente comprou uma máquina e vai precisar de uma manutenção.
Futura,
então, a gente já tem uma base de prospecção muito forte.
Tem mapeado já o tempo de parada de máquina para fazer algum,
sim,
tipo de trabalho? Você,
sim,
mencionou o CRM, eu já estou entrando aí. Vocês,
sim,
têm,
claro,
já esses estudos? Tem,
claro,
tudo isso bem implantado?
A gente tem isso bem mapeado. Tem assim, os tempos, né, que onde você, uhum, começa a ter uma necessidade.
Uhum. De uma manutenção preventiva.
De manutenção preventiva e tudo mais. Então, a gente faz contratos com os clientes.
Uhum.
Então, isso já está bem mapeadinho. A gente trabalha com um sistema, né, de CRM lá, que também é bem moderno. Assim, tá, e é uma ferramenta, como você falou, e permite que a gente olhe, né, para toda a jornada.
Pode abrir para a gente qual ferramenta,
claro,
que vocês usam?
Claro, a ferramenta não tem problema. Chama VTiger.
Uhum.
É um open source.
Legal.
Né, que foi implementado por uma empresa aqui do Brasil para a gente, que é bem customizado. Então,
específica para o dia a dia de vocês.
Mas ele é bem estilo Salesforce, assim.
Sim.
Ele é bem, bem moderninho, uhum, assim. Tal. Tem Kanban, tudo que você precisa.
Tudo que você vê no dia a dia, no prateleira do mercado de CRM.
Exato, agendamento de tarefa, etc.
Legal.
Tem todo o processo, toda a ferramenta que a gente necessita.
Uhum.
E é uma ferramenta bem, bem moderna. E não tão cara quanto um Salesforce. Então, a gente,
sim,
optou por essa ferramenta e atende bem. Né? E agora eu estou aí em fase de análise de uma possível área de SDR mesmo,
uhum,
para a gente fazer uma implantação, talvez aí usando um outro sistema em paralelo.
Sim.
Eu não sei ainda como a gente vai fazer, mas...
O que você imagina para esse SDR, essa área? O que, que ele faria? Qual seria a rotina dele hoje? O que, que você tem em mente?
Bom, o SDR você tem aquela...
Hoje o que você tem está fazendo a parte de trabalhar os clientes já conquistados,
isso,
na base de clientes da Mecalor.
Isso, isso.
Essa nova área, o que você imagina?
Hoje, além de cuidar das áreas dos clientes já existentes, da carteira de clientes existentes, todos os vendedores já fazem prospecção. Só,
uhum,
que é uma prospecção pulverizada.
Uhum.
E não é muito eficiente. A gente já sabe que hoje, né, não, você não consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente. Então, a ideia é criar uma área mesmo para a gente poder fazer essas prospecções de uma maneira um pouco, uhum, mais consistente. E você ter aquela cadência, você ter todo...
Sim, deixar
sistemática,
o cold call ali para um cara específico.
Exato.
Para que ele tenha um pitch...
Um pitch preparado.
Preparado,
exato,
já.
Uma pessoa bem, uhum, treinada.
Que vai saber abrir essa porta para depois jogar na mão do vendedor
do
técnico.
Vendedor,
do engenheiro. Ali.
Tão simples quanto isso.
Uhum.
Que não é nada de novo, né? Se você parar para olhar, eu tenho um certo cuidado, assim, vamos chamar, com esses termos em inglês que todo mundo
hoje
fala.
Hoje tá na moda.
Você fala hoje, outbound e inbound. Uhum. Pô, isso existe há 50 anos.
Sim.
Mas você fala SDR. Pô, isso existe há um zilhão de anos.
Uhum. É o pré-vendas.
Caramba.
Né?
Então, assim, eu sou mais a favor da gente simplificar um,
sim,
pouquinho as coisas, né? Então, prospecção sempre teve.
Uhum.
Né? E agora,
todo mundo fez.
Todo mundo fez. Então, agora a gente tá só... estabelecendo, o que eu acho da beleza da atualidade é assim, que estão aparecendo novas ferramentas, uhum, novas formas de fazer.
Você acaba colocando os nomes em inglês ali, acho, para entrar um pouco na cartilha e estabelecer limites ali de até onde pode ir um e outro, até para você se organizar na sua mente ali, senão também acaba, todo mundo faz um pouco de tudo e no final das contas
não faz nada
perfeito. Faz, funciona, mas não extrai o melhor de cada um.
Exato, é eficiência, né? Uhum. Eu acredito muito, assim, a gente falou lá no começo do vendedor raiz, uhum, aquele vendedor
falastrão,
nato. Cara, isso aí tá por fora, tá totalmente por fora. Venda é processo,
uhum,
é processo.
Qualquer um vende desde que tenha um processo bem estruturado.
Totalmente um processo. É lógico que você tem que ter algumas habilidades comportamentais,
sim,
mas isso você treina, uhum, né? Você treina, você orienta e tudo
não,
mais.
Não dá para ter um perfil completamente fora do,
claro,
de um perfil para vendas, né?
Exato, mas eu acredito muito no processo. Inclusive, eu não gosto, João, de olhar muito assim para... É, a gente tem as metas, a gente tem os números que a gente quer atingir e tudo mais, mas eu não gosto de chegar num gerente de vendas ou num vendedor,
uhum,
e falar, e aí, cadê o seu número? Não, eu nunca cobro isso. Isso é uma consequência, né? O que a gente tem que cobrar é o processo. Então, eu olho muito para o processo.
Se está sendo seguido da isso, forma determinada.
Quantas oportunidades estão sendo trazidas, uhum, para o funil, né? Em quanto tempo a gente está respondendo os clientes? Quantas a gente qualificou, quantos a gente está em negociação.
Você pode falar para a gente qual que é esses tempos aí, que são dados importantes, que eu acho que a gente aqui trabalha com a indústria, então muitos clientes não sabem falar. Assim, quando está com um comercial bem desestruturado,
uhum,
acabam nem acreditando, às vezes, quando a gente fala algum dado de mercado relacionado a tempo, a porcentagem de conversão e tudo mais. Então, você pode abrir, sim, um pouquinho aí por cima para a gente como posso, é que é os seus números?
Posso. Dá para a gente falar assim, de forma geral,
uhum,
nossa conversão lá varia de 25% a 27%.
Uhum.
Então, é bem alta.
Alta, bem alta.
Bem alta, mas isso considerando a jornada daquele cliente já qualificado.
Uhum.
Né? Quando você coloca isso dentro de uma prospecção, aí o nível cai para 5% ou 10%.
Aí já está dentro do mais comum.
Que é a média de mercado. Uhum. Né? Mas a gente mede isso tudo. A gente tem um acompanhamento e a gente mede bastante assim, a idade do funil, como que está o shape desse funil, como, uhum, que ele está... o que, que é esse shape que o pessoal fala, né, de você ter, né, o número de oportunidades, o número de casos em proposta, uhum, em negociação, em fechamento.
Sim.
Você ter esse formato de funil mesmo.
Que está bonitinho, não está ali com mais...
Uma barriga.
Uma barrigona.
Uma barrigona.
A ponta lá na frente.
Exatamente.
Ali.
Então, a gente olha muito para isso. A gente olha para o ticket médio. A gente olha para casos que estão no funil sem contato. Então, para esse tempo de idade, né?
Uhum.
Então, a gente tem várias métricas que...
Quanto tempo permite. Vocês fazem o primeiro contato ali? Só para eu ter uma ideia ali, estou pensando aqui nos números.
Em primeiro contato, você diz quanto tempo eu levo para fechar um negócio?
Não, eu digo quanto tempo para responder um primeiro contato. Assim, de...
Ah, para responder um primeiro orçamento?
Quando alguém chega e procura vocês, quanto tempo leva aí uma primeira resposta?
Então, a primeira resposta é imediata, tem que ser no mesmo dia, tem que ser imediato.
Uhum.
Essa primeira resposta, assim, não com a proposta, claro.
Sim, não, tipo a identificação de interesse, saber o que o cara precisa, e o primeiro bate-papo ali.
A gente tem toda uma triagem do atendimento,
uhum,
já distribui para as pessoas, porque o volume nosso é gigantesco. Pra você ter ideia, a gente faz quase 1.000 propostas por mês lá.
Caramba.
Então, assim, é bem grande. É uma operação de guerra mesmo. Então, a gente tem toda uma triagem. Então, o atendimento, diria para você que no máximo um dia útil, a gente dá o primeiro atendimento.
Primeiro.
E aí, depois, conforme a complexidade, a gente
do
separa...
Do projeto,
sim. A gente separa por complexidade. Então, aquelas coisas mais simples, mais triviais, mais transacionais.
Só instalar um equipamentinho que vai resolver.
Isso, a gente tem 2 dias de prazo.
Uhum.
E aí, para os casos mais complexos, que envolvem uma engenharia e tal, aí a gente trabalha com uma média de até 7 dias úteis. Ou um prazo combinado com o cliente, dependendo da complexidade. Por exemplo, você vai fazer uma fábrica nova,
completa.
Inteira, completa. Cara, às vezes é um projeto que leva 2 meses para você formatar uma proposta.
Fazer o projeto em si, né?
Exato. Mas aquele dia a dia ali é mais ou menos isso. Entre 2 dias até 7 dias úteis para a gente montar uma solução. E aí já envolvendo uma visita, se for o caso e tal. Então a gente tem a dificuldade de uma venda complexa como essa, onde você tem um ticket médio, sei lá, de R$100 mil, né? Que é o nosso tipo de venda. Mas você tem equipamentos desde 30 mil até 30 milhões. Então a dificuldade é você conseguir colocar as oportunidades nas caixinhas certas.
Certo.
Então, poxa, qual que é a trilha para esse cliente que está comprando uma máquina de 30 mil?
Até onde ele vai?
Até onde ele vai?
O que ele vai percorrer?
Exato. É um cliente pequeno, é um cliente que é mais transacional, uhum. Ele não está buscando uma solução, ele precisa de um produto ali rápido para atender uma necessidade urgente.
Pontual ali.
Então, é uma trilha.
Uhum.
O cara de 30 milhões, putz, envolve mil coisas. Relacionamento,
caras,
mapeamento, mil visitas, enfim. Aí é uma outra trilha.
Sim.
Então, quando você trabalha numa empresa que você tem esse tipo de venda, é muito diferente de você ter uma toada, né? Uma cadência.
Sim,
certinha.
É sempre tudo,
né?
Igual, os vendedores trabalham sempre da mesma forma e tudo.
Exato.
Mais.
Então, por isso que eu falo, vendas, pô, depende.
Uhum,
depende. Cada empresa tem um negócio, uma forma. Ah,
dentro
mas...
da mesma empresa, claro. Tem vários estilos de venda, pelo que você está contando para a gente.
Exatamente. Então, não dá para a gente criar uma receita de bolo. Eu vejo que as pessoas hoje...
Esperam, né?
Esperam
mano?
Isso. Falam assim, pô, qual que é a receita? Qual que é o jeito
me
certo?
Conta,
não tem, cara.
Me conta para eu fazer igual.
Sinto
todo mundo
muito
quer...
informar, mas não existe uma receita. Tem que trabalhar, tem que olhar o que estão fazendo, mas fazer a sua própria uhum. receita. E a gente, graças a Deus, tem uma receita própria lá que funciona muito bem. É uma máquina de vendas ali.
Uhum,
é uma maquininha.
Sim.
É um modelinho...
Perfeito.
Que você vai seguindo...
A linha de produção
é.
Aí.
Com os indicadores, quando uhum. você vê que tem um indicador que está indo mal, você já sabe que, ó,
a chance
é que é dar ruim,
uhum.
vai dar problema. Né? Você não está ligando para o cliente, não está fazendo follow-up, não está visitando, ou não está fazendo apresentação de solução, ou você, enfim, você não está falando com os interlocutores certos,
uhum.
você vai dar ruim.
Vai dar ruim, não vai fechar.
Não vai fechar, o índice de conversão vai diminuir. Então
uhum.
a gente tem que mapear isso tudo. E aí você fala, pô, você fazer isso para uma empresa de 5 pessoas, 10 pessoas... É fácil.
É,
já é difícil.
Já dá um trabalhinho.
Mas é relativamente uhum. fácil. Agora, se fazendo uma empresa que nem hoje, lá na nossa área comercial, está com 64 pessoas, entre as quatro empresas,
uhum.
é um desafio enorme. Porque não depende de você.
Não, tem que estar todo mundo a fim de fazer igual, né?
Olha,
seguir
aí.
Os processos de fato, seguir as regras, uhum. usar os sistemas que tá na mão deles. Ali.
Exato. E aí que a gente entra na questão da liderança e gestão.
Uhum.
Não adianta saber fazer. Né? Não adianta... Ah, o Marcelo sabe fazer.
Sabe vender.
E daí? Se eu não sei liderar ou fazer uma gestão para que todo mundo trabalhe na mesma sintonia, uhum. não adianta nada. É um fracasso. Então, o meu foco hoje, sei lá, te digo que 50%, 60% do meu tempo está voltado a pessoas.
Uhum.
Eu passo o dia conversando com as pessoas, com os gerentes, com os vendedores, com as equipes, para a gente poder manter essa disciplina de fazer. E não aquela só vontade. Tem que ter uma certa disciplina.
Tem que ter regras.
E é difícil.
Uhum.
É difícil.
Provavelmente você acompanhou a implantação desse sistema todo lá, pelo seu tempo de casa ali.
Sim.
E acho que uma grande dificuldade que a gente vê hoje no mercado é essa virada de chave de uma empresa que vende tradicionalmente, já tem aqueles vendedores velhos de casa, que tem a carteira de clientes já bem estabelecida, que conhece o mercado em si, as áreas de atuação, e vende, sustenta ali o negócio. Só que aí na hora que o dono, o diretor quer criar uma máquina, quer profissionalizar, vamos chamar assim, essa venda, criar os processos, existe uma barreira muito grande ali do cara deixar de usar... Tem gente que usa o caderninho até hoje, né? Então o cara
Sim.
tem que deixar de usar o caderninho dele, deixar de usar a planilha dele para passar a usar um sistema... Que dá muito trabalho de explicar que vai ajudar ele. Vocês passaram por isso? Como foi superar isso? Não sei se você consegue passar para a gente uma noção disso.
Foi João, putz, excelente pergunta. Excelente pergunta. Foi um privilégio para mim e uma honra eu ter tido essa oportunidade ainda bem calor. O Janos, ele faleceu esse ano com 74 anos. Mas ele tinha uma cabeça muito moderna. muito moderna. Então, lá em 2000, 23 anos atrás, ele já tinha um processo de vendas que ele estabeleceu, uhum, e era tudo escrito.
Uhum. Eu já sabia tudo que então, o cliente conversou.
A gente já fazia follow-up. Existia um documento, um papel, um formulário, onde a gente escrevia o follow-up, já pra você ter ideia. Então, a gente já fazia follow-up na mão. Então, não era cada um se virava. Já tinha um CRM, uma sistemática de CRM impressa.
Impressa.
Então, isso já existia. E a outra coisa que aconteceu é assim, o Iano sempre confiou muito em mim e sempre me deu muita autonomia e liberdade. Então, ele tinha uma inteligência muito interessante, muito diferente, peculiar, digamos assim, que ele não era aquele dono de empresa que centralizava tudo e queria tudo do jeito dele. Ele deixou muito a gente fazer, sabe, João? A gente pôde implementar as coisas novas, mesmo quando ele não sabia se aquilo ia dar certo ou não, ele dava essa liberdade.
Deixava o teste acontecer.
Então chegou um momento, a gente tinha um sistema interno, de 2002 a 2007, ali, até 2008, a gente tinha um sistema interno, que era o registro, as oportunidades, tinha um funil de vendas ali bem fraco, basicão, assim. E lá em 2009, mais ou menos, eu levei pro Ianos a ideia, né? Falei, poxa, vamos modernizar isso aqui. Sempre fui, de novo, né? Vamos voltar. Curiosidade da parte técnica, sim, curiosidade também do que o mercado está fazendo. Sempre fui inquieto. Fora. Eu nunca me... Assim, isso é um dos motivos de sucesso. É assim, a gente não se conformar. Eu sou inconformado. Eu fico o tempo inteiro querendo mudar as coisas. Cara, é cansativo, mas é o meu jeito. Então, lá em 2009, a gente falou... Falei, Ianos, vou mudar tudo aqui. Aí que eu falo a inteligência dele. Se fosse outro dono de empresa, fala,
você
fala
tá
assim...
Você tá louco?
Tá louco, Marcelo. Tá vendendo, tá indo bem, tá batendo
meta. A gente vê bastante isso.
Não enche o saco, né? Não enche o saco.
Vai estragar
ele falou,
tudo.
Ah, é, Marcelo? Tá bom. Bom, faz.
Vai
aí.
Melhorar?
Vai fazer. Pode fazer. Pode fazer. E aí a gente fez todo um processo. Chamei inúmeras empresas, né? De CRM na época, de sistemas, né? Fiz um bid grande, fiquei 6 meses
escolhendo,
discutindo, vendo clientes deles e tudo mais. E a gente implementou por volta aí de 2009, 2010. E aí foi um sucesso, cara. Sucesso absoluto. E a gente, desde então, vem só modernizando aquilo que a gente já aprendeu a fazer.
Não é o mesmo sistema ainda, esse que você mencionou para a gente?
É o mesmo sistema, cara.
Foi sendo atualizado?
Sistema. Atualizado, eles estão sempre atualizando.
Legal.
Cara, sensacional. E funciona muito bem, muito bem. O pessoal tá tudo... Eu não tenho esse problema tão grande do pessoal ter rejeição à ferramenta, né? Porque já é cultural, já faz parte
já
da
tá
cultura.
Já há bastante tempo.
Tá
já.
Muito tempo. Mas eu te confesso que assim, a gente tem o problema que acho que a maioria das empresas, do pessoal que está ouvindo a gente, ou das empresas, vocês também aí, como experiência de agência e tudo... É a dificuldade do povo preencher
o operador.
O pessoal preencher.
Tinha um cliente nosso que dava consultoria de implantação de SAP, essas coisas. E nas palestras dele, a gente sempre ouvia ele falar que existe dois grandes problemas ali numa implantação de sistema ali. É o software... E o Zellware. Se o Zellware não fizer a parte dele, o software não vai conseguir resolver.
Verdade, olha, eu concordo. O nosso pessoal é bem engajado, mas assim, existe uma questão filosófica por trás disso daí, que aí você tem os dois lados. Tem gente que fala o seguinte, você prefere que eu venda ou que eu preencha
o
CRM?
Isso daí é então, o mais comum, clássico.
É o clássico do vendedor, né, que fala, pô... preenchendo esse negócio. E tem o outro que só preenche e não vende. Então, assim, tem as duas coisas. E acho que os dois extremos são ruins.
Também não dá.
Eu gosto do equilíbrio. Né? Então, eu tenho consciência hoje de que não dá para ter um funil 100% atualizado, porque o custo disso é muito alto, fica muito burocrático.
Custo tempo, você fala.
Tempo, custo tempo. É muito difícil. E não te traz uma elasticidade no resultado.
Não vai trazer números melhores?
Não.
Não vai trazer
não.
Um ROI ali desse tempo gasto?
Exato. Então, eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio e saber filtrar bem e saber onde colocar atenção e onde faz sentido a gente colocar tempo no trabalho no CRM. Porque o CRM, eu falo isso muito para a nossa equipe lá, é assim, ela não é uma ferramenta para mim. para o diretor, ou para o Jorge, para o presidente, ou para o marketing. Não. É uma ferramenta para o vendedor.
Sim.
E também para os gestores, mas muito mais para o vendedor do que para os gestores.
A ideia é ajudar ele a vender, né?
Cara,
senão, se ele não tivesse aquilo, imagina a dificuldade dele de vender, de fazer um follow-up sem nem lembrar o que o cara tinha conversado, qual que era a necessidade do cara e tudo.
Exatamente,
mais.
Exatamente.
Tarefa, se ele tivesse que usar uma outra agenda, um outro tipo de organizador de tarefas, que não tivesse tudo ali junto e integrado, né? Acho que é uma conversa normalmente que a gente tem bastante com os clientes ali.
Exato. E o volume, né? O volume mudou muito. Uhum. Se você pegar os volumes de negócio que você fazia em 2000 e pega
quando
hoje...
Quando era no papelzinho ali, né?
Não tem como. Ninguém tem um cérebro de Superman para
que vai lembrar todas as conversas.
Exatamente. Para o lado da organização, você também tem uma questão de, poxa, eu não posso deixar perder todo o controle. Eu tenho que ter um certo controle do que está acontecendo. Por exemplo, o profissional ali, o vendedor, saiu de férias.
Quem vai assumir?
Quem assume? Vendedor. Então, tem que ter uma certa organização. Então, acho que faz parte. Né? Então, aquele vendedor que é muito resistente e fala, pô, isso aí é besteira, eu acho que não serve para a gente.
Uhum. É fora da cultura.
Aquele outro que também... É focado 100% no CRM, faz tudo bonitinho lá, mas não vende nada,
não entrega.
Também não é legal. Então, eu gosto do equilíbrio.
Legal. E fala para a gente um pouco como foi a expansão aí de uma empresa brasileira para a América Latina. Foi recente? Quanto tempo vocês estão nessa expansão aí? Então, México e agora...
México, Colômbia. Hoje foi bem interessante isso. Tá também, de novo, João, foi um privilégio muito grande. Foi abençoado por Deus mesmo por ter tido essa oportunidade. Mesmo não tendo, vamos dizer assim, as credenciais, né? Nunca fui um... Não sou um cara formado em Harvard, não sei o quê.
O cara do internacional.
Não, mas assim, de novo, sempre fui muito curioso e muito inconformado. Acho que esses dois pontos foram os que me ajudaram nessa toada. A Mecalor começou a fazer negócios internacionais há aproximadamente 15 anos.
Bastante tempo.
Hoje a gente já vende para...
Porque na indústria é bem comum, né, fazer, principalmente de equipamentos específicos.
Sim.
Né?
O
pessoal se conversa muito no meio da indústria, vem em feiras, vem, participa, vê e quer levar para lá.
Exato. Hoje a gente vende para mais de 20 países, então a gente está em todas as Américas e também em todos os continentes, a gente tem máquinas já vendidas, mas uma atuação forte assim, com estrutura é do México para baixo, Estados Unidos ainda não. Mas são mais de 20 países que a gente já atua com bastante consistência. Isso começou há uns 15 anos, e a gente começou pequenininho, começou em feiras, começou a visitar, desenvolver representantes e tudo mais. E aí, num dado momento, isso foi em 2018 para 2019, a gente teve a ideia de montar uma unidade no México. Então, a gente nunca tinha aberto uma empresa. Então, isso foi uma coisa meio particular. Foi muito...
Algum estudo ou não? Zero
foi muito
estudo.
Particular. Eu visitei o México algumas vezes, de 2015 a 2018, eu estive no México algumas vezes.
A passeio ou a trabalho?
Não, a trabalho, Mecalor. E visitando clientes e falando com representantes, indo em feiras e tudo mais. E eu sempre ficava impressionado, falava, caramba, esse mercado é enorme. O México tem 120 milhões de habitantes. Né? É uma indústria feroz, vizinho dos Estados Unidos. E a gente vendia $200 mil por ano. A gente ficou, sei lá, 10 anos vendendo $200 mil por ano. E eu ficava inconformado, falando, não é possível.
Por que é que não avança?
Exato. E aí eu, junto com o Flávio, que é o gerente de exportações lá, a gente começou a fazer um trabalho e a gente começou a mapear. Fizemos um business plan bem detalhado, não foi na loucura. Aí de novo, né? Vou falar de novo do Yanos, que eu trabalhei 20 anos com ele. O Yanos também muito inteligente, né? Eu cheguei para ele um dia e falei assim, Yanos, eu quero montar uma unidade do México. Ele, o quê? Falou, você tá louco? A gente nunca fez isso, né? Eu não tenho nem idade para isso, eu não quero. Né?
Muita dor de cabeça. Aí ele deu, uma titubeada.
Mais ou menos. E aí ele falou para mim nesse dia, não esqueço, ficou muito forte para mim. Ele falou assim, tá, quanto que a gente vai perder se der errado? Eu falei, ó, fiz umas contas aqui, a gente pode perder R$1 milhão. Ele falou, não, eu tenho esse dinheiro.
Um milhãozinho até
dando. Ele falou, eu tenho esse dinheiro, então faz. Só que ele falou, não vou fazer nada. eu não vou lá, não vou fazer nada.
Não quero nem saber.
É de vocês.
Tequila, essas coisas não é comigo, ele falou.
Não, ele falou, cara, conversa com o resto da diretoria, mostra o plano, se eles toparem, se passar por eles, né? E aí passou, a gente apresentou o plano, a diretoria toda apoiou, né? O Jorge também já estava entrando no barco na ocasião, e aí deu certo. A gente montou a filial lá em... A gente inaugurou em 2019, e voou assim, cara, tá um crescimento absurdo, tanto é que o Jorge essa semana tá lá no México junto com o Flávio.
Legal.
Né, implementando o processo e tal. Então foi uma história bem legal, o México foi muito forte, mas a gente cresceu muito em toda a América Latina, aí mérito do nosso gênero de exportações.
Aí isso partiu da base brasileira.
Tudo da base brasileira. Uhum. Tudo da base brasileira.
O México é só México mesmo, ela está expandindo
os hoje arredores. O México... Foca no México, a gente está ampliando para a América Central também e alguma coisa já nos Estados Unidos.
Tá.
Então, já ali vai virar
partindo do México.
Vai vir um hub ali para a gente abraçar um pouco mais essa parte ali da Norte América. Né? E a parte da América Latina, a gente está desenvolvendo um grande trabalho também, está crescendo ano a ano, montando equipe. Né? O Flávio hoje, lá, que é o meu gerente de exportações, ele tem já uma equipe aí de umas 6, 7 pessoas só focadas nisso. Então, cara, tá um movimento grande. E o marketing também entrou muito forte nisso.
Uhum.
Então, só para deixar claro para quem está escutando, você internacionalizar hoje não é uma coisa simples. E raríssimas empresas brasileiras conseguiram fazer isso. Como uma WEG, uma Tramontina, ou empresas assim. São poucos exemplos que a gente admira. Né? E a Mecalor está, graças a Deus, se tornando uma dessas empresas que está crescendo e está fazendo um trabalho sério de longo prazo para a América Latina e para exportação. Porque internacionalizar não é só vender.
Não.
Você tem que ter pós-venda, assistência técnica. Então,
a cultura.
O time técnico tem que vir junto.
Tem que estar alinhado.
A operação vem junto. O financeiro tem que vir junto. O marketing vem junto. Né? Então, hoje, o nosso marketing é um trabalhão. Vários países, várias culturas diferentes. Né? Então,
saber conversar com todo mundo da forma correta.
Exato,
né?
Um baita desafio. O financeiro que tem que se reinventar, que tem que olhar sistema, que tem que olhar forma de fazer balanço.
O imposto local até.
Tudo diferente.
Aqui então, também, se está no Brasil, já sabe o pior cenário. Né? Daí para frente é tudo mais fácil.
Exatamente.
Dizem que é a pior... As empresas que vêm para o Brasil sofrem com a parte tributária.
Então,
para a gente sair daqui, fica mais tranquilo.
Eu costumo dizer o seguinte, o italiano, ou o europeu, né? Vamos falando italiano por uma questão só de retórica, aí, mas o italiano, ele tem uma portinha lá na Itália, uma fábrica que é uma portinha, e ele vende para o mundo inteiro. Porque o país dele não é tão grande, não tem uma indústria tão gigante, então ele fica mais forte porque ele é obrigado a ir para o mundo. O brasileiro é o contrário, a gente é um pouco preguiçoso.
Porque está tudo tão grande aqui.
Um mercado gigantesco desse aqui, e a gente fala, poxa, tá bom.
Por que eu vou ter dor de cabeça?
Tão protegido, né? Um mercado tão protegido de todos os aspectos, né? Por questões governamentais e tudo mais, então é tão protegido que você fica atrofiado. Então, poucas empresas conseguem furar essa barreira.
A bolha ali.
A bolha e ir para fora. Porque aí você está se testando no mercado internacional.
Tem medo de se queimar, né? Putz, eu não...
Exato.
Não, além do 1 milhãozinho indo embora, sei lá, a reputação perante os concorrentes, os clientes.
Exato.
Até, né? Porque quando você parte para uma operação dessa, não sei se é isso que aconteceu, provavelmente você já tinha algum apoio de um cliente que está no Brasil, por exemplo... Eu tenho uma base brasileira e que também tem uma estrutura no México. E esse cara te puxa lá para dentro do México, porque você montou aqui, ele quer que você monte lá. Começa assim? Foi algum tipo de start? Isso faz sentido?
Isso faz sentido, faz todo sentido, João. Mas acho que o pulo,
não é o que sustenta.
O pulo do gato é o seguinte. Todo mundo quer vender para fora. Todo mundo quer ganhar dinheiro.
Quer ganhar em dólar.
Mas ninguém quer investir. Então eu conheço... 100 empresas que vendem para o México hoje, só que não estão dispostos a montar uma estrutura lá, e ir lá e abrir um CNPJ, contratar gente. E eu acho que isso é um erro terrível. Porque, assim, acho que a gente fez? A gente abriu um CNPJ, a gente fez um business plan, lógico, a gente contratou mexicanos.
Sim.
Então o time todo lá hoje é mexicano.
Legal.
Todo mexicano.
Então a cultura local
está... Contratou as pessoas, montou a estrutura.
O que vocês têm lá de estrutura de física, assim, física e de trabalho? É só uma equipe de vendas e técnicos? Ou tem alguma coisa de Fabril também?
Então, fábrica não, a gente está concentrando tudo aqui, mas eu tenho lá um estoque de máquinas bem grande.
Uhum.
Então, a gente tem 1.600 metros quadrados lá de galpão.
Legal.
É, a gente chama de bodega, né? Mas são galpões. E tem um escritório, né? Então, eu tenho lá vendas, engenharia de vendas, tenho um gerente geral, tenho assistência técnica, que é bem forte, bem importante.
Sim.
Técnico de campo, tudo, estrutura.
Acho que é o que faz a diferença, né? Na hora do cliente comprar.
Exato.
De alguém de fora do país é garantir assistência.
Com certeza.
Ele.
E estoque de máquinas e de
reposição.
Peças. E peças de reposição. Mas o que fez diferença é você estar lá. Por que eu passei 10 anos vendendo $200 mil no México?
Porque você não
tá e agora está um valor que eu não posso nem te falar, porque é um valor muito grande.
Uhum.
Mas assim, porque a gente está lá. O cliente fala, poxa, é uma empresa mexicana. Eu vendo em pesos mexicanos, eu estou lá, eu faço todo o processo.
O imposto é local, é tudo local.
Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é você ter realmente uma estratégia de investir em alguns mercados e não só de ir lá e, vamos usar uma palavra meio forte, não é bem isso, mas meio que saquear, né? Uhum. Você ir lá só e buscar negócio
dinheiro,
e voltar para casa.
Embora para cá.
Não é isso. Então, você tem que se colocar ali.
Manter a economia no local ali.
Exato. Tem países que você não tem... não vale a pena, não dá ROI, né?
O custo é muito alto.
Exato. Hoje, por exemplo, você colocar uma filial no Equador ou na Bolívia, não faz sentido, né? Mas a Colômbia, para a gente, já fez sentido. Então, a gente está...
Fazendo a mesma
filial
estratégia
agora, lá. Mesma estratégia lá.
Uhum.
E a gente vai nessa toada de crescimento internacional... Só que falta braço, né? Que não é fácil. Você precisa ter gente, precisa ter investimento, tempo, principalmente tempo mental, né? De você cuidar de um negócio, colocar energia naquilo. Não adianta fazer sozinho. Sozinho você não faz nada.
Não vai.
Você faz nada. Sei lá, se eu for para os Estados Unidos hoje ficar 2 semanas lá, tenho certeza que eu trago alguns pedidos. Mas e aí? E depois?
Depois como vai dar continuidade nisso?
Tem que ter um processo.
E na parte de... Fazendo uma conexão com a pergunta anterior O CRM de vocês hoje é conectado? É o mesmo que está lá no México? É tipo 100% integrado? Ou é uma operação independente lá? Ou está sobre o mesmo guarda-chuva?
Hoje, toda a operação comercial é uma estrutura matricial.
Uhum.
Então, o gerente de vendas do México, ele responde para o meu gerente de exportações aqui, para o nosso gerente de exportações, que é o Flávio. Então, e todo o sistema, todo o CRM é o mesmo.
Legal. Perfeito.
Tudo mesmo. Então, é o VTiger para todo mundo e todo mundo usa a mesma base.
Legal.
Então, todas as informações, indicadores, estão todas no mesmo sistema.
Mesmo banco de dados, mesmo tudo.
Exato.
Legal.
E agora a gente está partindo já para, em questão de funil e de CRM e tal, a gente está começando até a colocar algumas iniciativas de inteligência artificial, que é uma coisa meio... Hoje está se tornando meio blasé, assim, né? Porque todo mundo fala disso, mas ninguém está vendo
o resultado.
Ninguém está vendo o resultado. A gente está fazendo algumas coisas legais que estão dando resultado real.
O que vocês estão fazendo? Análise de pitch comercial? Alguma coisa nesse sentido?
Não.
Perfil de cliente?
Não, eu estou fazendo análise de funil. Um negócio bem legal. Então, você, com algumas ferramentas, você consegue tirar insights do funil que você perderia muito tempo fazendo isso manualmente.
Uhum.
Então, se eu pegar o funil e começar a olhar, mapear, filtrar...
Onde tem um possível problema, tipo isso.
Exato. Aí você vai achar mais fácil insights sobre aquele determinado funil.
Aquela etapa. Transição.
Ó, esses negócios aqui, essa lista de negócios com esse valor aqui, você vai perder. Ó, esse aqui você teve bastante chance, viu? Então, fique esperto. Então,
mais ou menos o sistema já diz isso. Uma questão estatística ali do seu funil, teoricamente.
Não só estatística, mas ele analisa comportamento também do funil.
Legal.
Então, estatístico aí não é inteligência artificial, porque você tem um dado fixo ali...
É a probabilidade.
Você analisa.
Uhum.
A gente está usando um sistema que aprende com o próprio comportamento ali do funil. Então, a gente está bem avançado nesse ponto.
Legal.
Isso é uma coisa que a gente está começando agora. É bem interessante.
Acho que em novembro do ano passado, eu fui apresentado a uma ferramenta de um CRM com inteligência artificial. O pessoal do RD, não sei se você conhece.
Sim, o RD Station.
Isso, que estavam colocando no CRM deles essa parte de inteligência artificial. E aí eu fui apresentado a parte de análise de pitch comercial na parte das conversas em si.
Uhum.
E também nessa questão de melhorias no próprio funil.
Sim.
Eu achei isso bem interessante, mas acho que até agora pouca gente eu vi usando ainda. Não sei se custo ou...
É, a gente está começando agora, custa caro, mas a gente está começando agora, a gente é meio que um early adopter, né? Seria a gente está adotando assim, muito precocemente, digamos.
Sim.
Então, ainda não sei os resultados, né? Porque a gente ainda está em fase de testes e tal. Uhum. Mas eu te digo, com segurança, todas as ferramentas de software de CRM, se não vão ter inteligência artificial embarcada.
Acho que tudo, né?
É. E eu acho que a questão é assim, não é ter ou não a ferramenta, é a gente saber usar. Então, usar para quê e como? Então, isso vai depender de cada empresa. Não dá para a gente falar, poxa, que legal, agora o Salesforce tem uma ferramenta.
Tá, mas você vai
usar? Serve para todo mundo. É. Vai usar e como?
Vai ter o resultado, vai te dar resultado, né? Não é só querer usar pelo hype, vamos falar assim.
Exatamente.
Né? Ah, puta, tá todo mundo usando... Vamos comprar e vamos pôr aqui, mas aí não sabe para que serve
não
exatamente.
Rola. E para isso a gente tem que conhecer bem o negócio, e não só o negócio, a gente estar num estágio de maturidade da maquininha de vendas que a gente falou lá, né? naquela ferramenta que a gente usa, está num nível de maturidade que te permite dar espaço.
Não adianta você não conseguir nem implantar um processo de CRM por completo ali, aí agora vamos pôr a inteligência artificial.
Sim. Eu conheço, João, empresas multinacionais gigantes que não tem nem funil de vendas.
Eu conheço.
Acredito se quiser, cara. Eu acho assim o fim
Eu acredito,
do mundo.
Porque eu já vi de perto.
É, inclusive concorrente nosso. Eu acho ótimo. Uhum. Eu fico feliz. Eu falo, tudo bem.
Deixa assim,
deixa
não
assim,
mexe não.
Não mexe, né? Então, é essencial, né? Hoje em dia, se você não tem, é o mínimo, né?
Legal. E uma pergunta que a gente já viu aqui também, um cliente nosso da indústria que também abriu o mercado... na América Latina, e tinha uma grande dificuldade de abrir nos Estados Unidos. Vocês já pensaram, já fez esse business plan para lá? Tem alguma barreira de fato para abrir alguma coisa lá dentro? É muito protegido o mercado? Os caras são muito protecionistas ali? É cultural? Ou não, dá para fazer sim, é só ir pôr o investimento. O investimento é muito alto? Uma pergunta bem grande.
Só não, legal, bacana. Pergunta muito boa, cara. Aliás, muitas perguntas boas. Viu?
Muito obrigado.
Tá exigindo bastante aqui do meu cérebro.
Tem que fazer valer a pena a viagem.
Caramba, tá valendo super a pena. Cara, o que eu te digo? Todos os países que a gente foi até hoje, cada um tem sua particularidade, um jeito, não sei o quê, mas... As necessidades são sempre as mesmas. Uhum. O cliente quer ser bem atendido, ele quer ter um bom pós-venda, ele quer ter uma máquina que funciona, ele quer ter tudo rápido. Todo mundo funciona assim. Então, nos Estados Unidos não é diferente.
Não vai ser diferente.
Não é diferente. A gente já vende para lá, mas a gente não tem nenhuma base hoje. Mas eu te diria que o desafio dos Estados Unidos é o seguinte. Você perguntou de, é um mercado mais fechado? Pelo contrário. O mercado brasileiro hoje é o mais fechado aqui das Américas.
Uhum.
Brasil, super fechado. A gente não se dá conta. Uhum. A gente não se dá conta de quanto é fechado e quão pouca concorrência existe no Brasil hoje. É muito fechado. Os Estados Unidos é o oposto. É o extremo oposto. Lá é tudo aberto.
Qualquer um faz.
O americano, para ele, não interessa se vai comprar do brasileiro, do alemão, do italiano, do espanhol. Não importa. Desde que isso atenda bem ele, tenha preço e funcione, ele compra sem problema nenhum. Exceto aí pela questão dos chineses, aí que tem uma questão mais política.
Aí já é uma briga mais cultural.
Mas é uma coisa mais diplomática, digamos assim, e não tem a ver com a cultura ali, né? Eles compram. Mas o desafio dos Estados Unidos é o seguinte, é volume. O mercado americano é pelo menos 10 vezes maior que o nosso, pelo menos. Então, o PIB do Brasil, estamos falando de 2, alguma coisa, trilhões de dólares.
Uhum.
O mercado americano é mais de 20 trilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que é 10 vezes maior que o Brasil.
Então, se
e
abrir,
o Brasil já é grande.
Uhum.
Então, Estados Unidos, você não pode chegar lá na orelhada. Não dá.
Chegar de mansinho não dá certo.
Não dá. Você pode até fazer o pessoal chama de soft landing, né? Você chegar lá de mansinho, como você usou o termo, que eu acho legal... Até dá, mas você tem que ter uma estratégia muito clara e você tem que ter capacidade de atender. Porque o brasileiro, ele é mais leniente.
Quer falar, o de mansinho lá já vai dar um trabalhão para
um
a produção aqui dentro.
E lá a exigência é muito maior, porque a concorrência é brutal. Lá, aqui no Brasil tem 2, 3 empresas que concorrem com você seriamente e que tem alguma competência para te fazer frente. Lá vão ter 20 que fazem muito melhor que você.
Que já estão lá muito mais tempo.
Estão lá muito tempo. Então, assim, não adianta. Você tem que ter uma estratégia muito clara, atender muito bem. O americano também não vai... É, ele não é tão leniente quanto o brasileiro, de tipo assim, atrasou,
deixa.
Deu um problema, deixa. Não. Lá, contrato é contrato.
Não vai passar o pano.
Não passa o pano. É continentalmente, assim, territorialmente, na verdade, né? Muito grande, muito segmentado. Então, assim, é complexo. Não é simples. Então, hoje a gente faz vendas pontuais e a gente tem planos aí de em breve, ter uma coisa mais estruturada, a gente está trabalhando nisso.
Legal.
Mas aí não consigo te dar mais detalhes agora, mas está bem forte isso.
Não vamos revelar os segredos.
É, mas o que eu te falo, cara, o México, aí que é legal, né? O México, para mim, foi meio que uma escola, uma faculdade.
Sim,
né?
Eu imaginei isso.
América Latina foi meio que a escolinha primária ali para a gente. O México é uma faculdade. Aí agora ali nos Estados Unidos é pós-graduação. Que o México, ele já é um intermediário.
Já tem um canal de vendas ali dentro. Ali
o México já é mais aberto. Né? Começa por aí. O mercado mexicano, ele não é tão fechado quanto o brasileiro. Ele já é mais propício à concorrência. Já está mais próximo do modelo americano do que do Brasil.
Sim.
Então ali para a gente já foi um teste de fogo. Pô, foi bem? Então agora a gente está pronto para dar um outro passo. Então... são coisas que a gente vai aprendendo aí e que eu tenho certeza que vai dar certo.
Legal. Porra, Marcelo, agradeço. Nem sei quanto tempo a gente está conversando aqui,
mas... Eu também não, já me perdi aqui.
Foi muito legal receber você. É, o papo fluiu bastante. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você veio aqui? Putz, eu preciso falar aquela coisa lá? Tem alguma coisa?
De jeito nenhum. Acho que foi uma conversa muito bacana, muito produtiva. Gostei bastante. Fiquei muito feliz aí de ter recebido o convite. E foi legal conhecer aqui a agência também.
Legal.
Vocês, né? Trocar essas ideias, né? É sempre bom a gente ouvir também o que estão fazendo no mercado, né? Eu acho que é sempre um aprendizado.
Legal. E deixa pra gente aí as redes sociais suas, pessoais, se você quiser deixar o seu LinkedIn ou as redes que você gosta mais de divulgar aí, da empresa também, da Mecalor, pra gente, por favor, faça o jabá.
O jabá, o momento jabá. Então, o momento jabá, pessoal, a Mecalor, né? Pra quem quiser saber mais aí sobre refrigeração, climatização, procura a gente no LinkedIn, né? Só procurar como Mecalor.
Mecalor.
É, a gente tá em todas as redes sociais, Mecalor, Instagram, é fácil de achar a gente, tem um site também, mecalor.com. Pessoal, também eu estou no LinkedIn, então Marcelo Zímaro, só tem eu lá, Zímaro com dois M's, Z-I-2-M-A-R-O.
Perfeito.
Então Marcelo Zímaro, estou lá no LinkedIn e estou à disposição. Quem quiser me mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, vai ser um prazer aí, a gente poder trocar uma ideia.
Perfeito, Marcelão. Então ficamos por aqui. Não deixe de seguir a Bits também nas redes sociais, Bits Digital na maioria delas. Eu sou o João Schmidt, me procura lá também. Agradeço mais uma vez, Marcelo, obrigado aí pela disposição, papo, pela aula toda aí.
Imagina,
sobre
que isso.
Vendas e comércio internacional. A gente foi amplo aqui hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Esse é o Bits Podcast. E até a próxima. Obrigado, Marcelo.
Um abraço. Obrigado, João.